Hoje eu tenho muitos textos que eu vou ler, mas apesar disso a quantidade de reflexão ela é bem menor, então a minha ideia aqui é que a gente consiga otimizar esse tempo, que você não fique tanto tempo aqui, mas tenha paciência com as leituras, porque elas vão ser importantes, tá? Eu sei que é cansativo, é mais cansativo para mim, que leio, e que eu leio rápido, para dar condição de poder explicar o que eu vou ler, porque eu não sei se você é como eu tenho maior dificuldade de ler e já entender logo de cara. Então, às vezes eu leio o mesmo texto umas 10 vezes para eu conseguir extrair do texto a interpretação que eu preciso ter. Claro, tem texto que é muito fácil, tem frases que são curtas, mas quando você fala de um capítulo de algum texto bíblico, é mais complicado. Então, eu tento ser o mais sensato lendo, para ninguém falar que eu estou sendo um herege, que estou explicando sem ler a Bíblia, né? Eu já contei essa piada. Na verdade, não é piada, contei essa história umas 70 vezes, mas para você que é visitante, eu vou contar de novo, pela primeira vez. Fui pregar numa igreja em Taguatinga, lá em Brasília. Era um culto de jovens, aniversário, sei lá o quê. E eu fiquei muito tempo na introdução, eu usava a palavra menos tempo lendo. E aí, nesse muito tempo que eu fiquei na introdução, tinha um morador de rua, ele estava um pouco alterado, assim. E aí ele, daqui a pouco ele dá um grito lá do meio, eu falei, maluco, você não vai usar a Bíblia não? Aí eu falei, pedindo com jeitinho assim, a gente usa, né? Então é só para vocês não imaginarem que eu estou desprezando isso. E também porque eu quero abrir aqui para saber quem são os que nos assistem hoje pela internet. Meu Deus, deve ter muita gente nesse Wi-Fi, né? Está super carregado aqui. Amém. Queridos, eu imagino como foi para vocês o dia de hoje, eu imagino como vocês receberam ovo de Páscoa, mensagens de Páscoa, coelho saindo do ovo, ovo saindo do coelho, coelho com coelho, coelho com texto bíblico na mão, coelho de moto, até o coelho se converteu e a pessoa não se converteu. Eu tirei uma foto do meu cachorro aqui sobre a Páscoa, pode colocar aqui por favor. É aquilo que simboliza a minha Páscoa, na verdade, é isso aí, tá? Feliz Páscoa. Nossa, pastor, que grosseiro. Mas, gente, é engraçado, vai. Não é meu cachorro, não, é brincadeira, tá bom? Enfim, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, por esse momento tão especial. Suplico, Pai, que o Senhor me ajude a ser para os meus irmãos uma expressão da explicação da Tua Palavra, da Tua voz. Me ajuda, Senhor Deus, a gerar no coração dos teus filhos, dos meus irmãos, o entendimento que precisamos ter para ouvir a tua voz através da tua palavra. Unge essa mensagem, Senhor Deus, dá a mim o bom senso na forma de comunicá-la para que então o teu nome continue sendo glorificado. Assim oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Um abraço para quem nos assiste. Carol e Aline. Gabriel, Sônia Assis, Márcia Cunha, Marisa, Gabriela Xavier, Natália Rodrigues Cardoso. Ah, Natália! Ô, Natália, que saudade de você! Isso aí. Beijo, Bruno. Bruno, você ainda me ama, Bruno? Eu te amo, Bruno. Félix, lá de Portugal. Félix, eu vi você andando de skate também, muito legal. Juliana. Carol, já falei, Heitor Costa Curta e Gil, lá de Brasília, um beijo para vocês, muita saudade de vocês, viu? A gente vai visitar vocês logo mais aí, tá? Continue acompanhando aí, muito legal. Queridos, o fato é que hoje é uma das datas comemorativas mais importantes da história da humanidade, se não a mais importante. Embora a gente saiba que a grande maioria das pessoas não tem muita ideia do que ela realmente significa, ela é uma das únicas datas que o próprio Deus estipulou para que fosse comemorada, para que fosse celebrada, diferente do Natal, que a gente acha que o Natal é mais relevante do que a Páscoa, né? Final de ano, aquela coisa de cansaço, família, vai tirar férias, todo mundo junto. Então, quero que você saiba que eu não vou dizer nem a probabilidade, mas eu não vou dizer probabilidade de Jesus ter nascido na data de 25 de dezembro, ela é muito absurdamente remota, tá? Então, O dia que Jesus não nasceu, a gente geralmente celebra mais do que o dia que ele resolveu morrer e ressuscitar. Então essa data é uma data de muita celebração. E para quem não sabe, a Páscoa é uma data flutuante. Ela é variável, evidentemente ela cai em momentos como esse, em final de semana, pelas referências, mas nosso calendário e o calendário judaico, eles de fato são diferentes, e ainda assim há uma flutuação nos dois calendários. Então, se você não sabe inicialmente o que é a Páscoa, e por que judeus, que não são cristãos, também celebram a Páscoa, é porque, primeiro, a data da Páscoa judaica e a da Páscoa cristã, ela tem a mesma coincidência, porque o ato que aconteceu com Jesus na sua crucificação também aconteceu no mesmo período onde eles também estavam celebrando a Páscoa. Então, sendo uma festa do povo judeu, a explicação mais simples que a gente dá é que eles comemoram o livramento que Deus deu a eles quando eles estavam no Egito e foram escravos, ou o povo todo se tornou escravo no Egito. Não sei se você conhece bem a história, mas depois de José ter morrido, os faraós sucessores, eles não tinham misericórdia do povo, não havia nada em relação à gratidão pela importância de José, pelo que José fez ao gerar ali uma administração de provisão em épocas de escassez. Então o povo judeu era só um povo intruso, o povo hebreu era só um povo intruso que estava no Egito. Então eles escravizaram o povo e fizeram esse povo escravo por muito tempo, até que o próprio Deus levanta Moisés, para Moisés ir até Faraó e falar assim: liberta o povo do Senhor para que a gente possa adorar o Senhor, dá essa liberdade para a gente, tudo. Ele: não vai. E Deus manda 10 pragas e cada hora acontecia alguma coisa. E a última praga era a morte dos primogênitos. E na morte dos primogênitos, lá em Êxodo 12, é que Deus institui a Páscoa. O que ele fala? Olha, pega um animal, pega um carneiro, chama, se a sua família for pequena, chama uma outra família, sacrifica esse carneiro para vocês poderem comer, vai comer com pães e ervas, e vocês vão passar o sangue desse cordeiro no umbral das suas portas. Por quê? Quando o anjo da morte vier cumprir essa última praga, que era a morte dos primogênitos, ele vai olhar nas casas de quem tem esse sangue aspergido, e ele vai passar longe e ninguém ali vai morrer. Mas se não tiver, o primogênito vai morrer, não importa de quem seja, mas principalmente sobre os egípcios. Então, isso acontece, eu vou resumir, não vou ler o texto aqui agora, isso acontece ao ponto de Faraó perceber a força que havia justamente nesse Deus dos hebreus. Ele libera o povo hebreu para poder sair do Egito. E nesse caminho, vocês devem conhecer também a história, ele chega a um determinado momento onde eles estão na frente do Mar Vermelho. E atrás deles, arrependido dessa liberação que ele tinha dado, vem Faraó com seu exército. E aí é aquele momento onde Moisés abre o Mar Vermelho e o povo passa para o outro lado. E depois o mar fecha. E essa parte é interessante contar também, porque muita gente fala assim: ah, pastor, na verdade, talvez você não entenda muito dessa questão geográfica, geológica, mas o Mar Vermelho, ele tem ali pedaços onde a pessoa pode passar, atravessar com ele, dependendo da circunstância, com água na canela. O mais interessante disso é que, se o cara consegue passar com água na canela, Deus matou um exército inteiro de egípcio com água na canela, afogado. Interessante, né? Então é bom a gente lembrar desses pequenos detalhes. Então eles atravessam, e essa saída de Israel do Egito, da maneira como aconteceu, ela é a figura, na verdade uma antecipação, mas é uma figura do próprio sacrifício de Jesus, a Páscoa que Jesus se tornou. Então, se aquilo era a Páscoa, aquilo que simbolizava a libertação da escravidão do Egito, Jesus, como sendo a nossa Páscoa, ele simboliza a nossa saída de uma vida escrava, da nossa natureza de pecado, para uma vida de libertação e de liberdade. Então, é exatamente isso que consiste a nossa Páscoa. Porque a palavra Páscoa vem do hebraico, a palavra Pessah, que significa passagem. Então Jesus é a passagem, ele é a própria Páscoa da escravidão para a liberdade. Então, assim como Deus libertou o povo, Deus, Jesus também nos libertou. Então, para o cristão, a Páscoa comemorada hoje, ela começa na verdade na quinta-feira, na noite que antecedeu justamente a morte de Jesus, na última ceia. Começa justamente aquele momento onde Jesus, ele sinaliza ali os, o, A sua morte, ele simboliza, ele fala sobre o simbolismo da sua morte, que é simbolizada também por essa ceia, ao mesmo tempo que ele aponta Judas como sendo traidor, e junto com isso, naquele momento, ele lava o pé dos discípulos também, perguntam para os discípulos se eles tinham entendido o que tinha acontecido naquela noite ali, dele lavar os pés dos discípulos. Ele falou assim, ó, vocês me chamam de mestre, né, e vocês falam muito bem, porque de fato eu sou. Então, se eu lavei os pés dos seus irmãos, vocês têm que fazer isso também, então façam isso. E ele apontou Judas como traidor, enfim, justamente para quê? Deixa eu só otimizar meu tempo aqui. Para que Jesus, sendo o Verbo de Deus, sendo Deus encarnado, pudesse ser crucificado, entregue para Pilatos, crucificado, e a morte e ressurreição dele nos trouxesse essa liberdade e vida eterna. João capítulo 1, não precisa abrir, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem que é esse Verbo? Jesus. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é esse Verbo e ele se fez carne. Eu tô tentando otimizar tempo aqui, tô até invertendo algumas ordens aqui, vocês me perdoem, tá? Vocês estão conseguindo me entender? O povo inteligente, é isso aí. Então Jesus, quando vem para a Terra, ele vem com a missão de reconciliar a humanidade com Deus. Eu não sei se você sabe, mas assim que o homem cometeu o primeiro pecado, houve uma ruptura de um relacionamento, de um vínculo que Adão e Eva tinham com Deus, tanto que quando Adão ele come do fruto da árvore do conhecimento que ele não deveria comer, ele se assusta com a voz de Deus procurando por ele. E uma das coisas que a gente que passa por interpretações é que, como é que um cara que estava acostumado a falar com Deus, ele se assusta com a voz de Deus sobre ele? Primeiro, porque depois ele desobedecer a Deus e o pecado entrar na terra e entrar nele a partir daquele gesto, eles dizem que muito provavelmente ele se assustou por ouvir a voz de Deus externamente e não mais interiormente. Isso é interpretação, não tem uma base sólida bíblica para isso, mas faz muito sentido. Você imagina que ele falava com Deus meio que, eu não queria usar essa expressão, mas vai meio que telepaticamente, vai. Só que quando ele peca, ele começa a ouvir a voz de Deus exteriormente. E a gente, é engraçado que a gente tem condição de falar com Deus interiormente, mas a gente busca falar com Deus exteriormente. A gente quer ouvir a voz de Deus como ouve falando com as pessoas, né? Então saiba que o teu desafio, querido, não é ouvir a voz de Deus como se fosse um alto-falante falando com você, mas ouvir a voz do Senhor no teu coração através do Espírito Santo. Se você conseguir esse discernimento e ouvir a voz do Senhor, é tudo que você mais precisa. Enfim, Jesus vem para a Terra para gerar essa reconciliação da humanidade com Deus, porque Adão rompeu essa ligação, esse nível de intimidade. E Jesus abre mão da glória de ser Deus na Terra, para viver como homem, morrer como homem inocente, para pagar todas as nossas dívidas de pecado através do seu sangue. Então, quando ele é traído e ele morre na cruz, ele se faz a nossa passagem, para quem crê nele, como filho de Deus, a nossa passagem da escravidão para a liberdade. Gálatas capítulo 5 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse contexto aqui é: Jesus te libertou, não volta a ser escravo como se Deus não existisse, não volta a viver uma vida de pecado onde Deus não participa dela. Então quando Jesus morre e ressuscita, ele se torna nossa Páscoa. Mas na noite que ele foi traído, eu já expliquei essa parte, então não preciso falar de novo, peraí, vou só pular aqui. Só uma reflexão aqui sobre a noite que Jesus foi traído. Eu falei sobre Judas na quinta-feira, se quiser pegar o culto de quinta-feira, você vai entender o início dessa pregação, porque na verdade eu estou lembrando disso, estou falando para acelerar e para poder entrar logo na mensagem. A título de curiosidade, você sabe por quê que Jesus precisou ser traído por Judas? Por que que ser traído por Judas era tão importante? Não sei se passou pela tua cabeça. Porque Jesus, ele foi traído por Judas, que vendeu a informação por 30 moedas de prata, para que ele pudesse apontar para os soldados romanos quem era aquele revolucionário, aquele causador de problemas, que era o próprio Jesus. Só que quando ele vai lá, ele entrega e ele meio que se arrepende, embora as pessoas elas classifiquem essa informação como remorso, e eu não vou entrar nesse parâmetro aqui de dizer, ah, ele se arrependeu sim, ele está no céu, não sei o que lá, nada que eu possa falar a respeito de alguém que recebe o título de... Não, não é traidor, é o título mais espiritualmente mais profundo, vai, de enviado de Satanás, alguma coisa assim. Mas o interessante é que as pessoas não precisavam dele para saber quem Jesus era. Vamos entender aqui que eles estavam numa cidade com 25 mil pessoas. Cidade com 25 mil pessoas, talvez os mais velhos aqui, que tem paredes do interior, sabe que é facílimo você reconhecer todo mundo lá. Todo mundo se conhece. Ainda mais um cara que fazia milagre. Se as pessoas se conhecem como o Joãozinho da padaria, como o cara da bicicletaria, não sei o quê. Quanto mais um tal de Jesus que estava fazendo milagre numa cidade, curando pessoas. Então, evidentemente, eles não precisavam dessa informação. Só que ter ali o respaldo de um discípulo de Cristo traindo Jesus, dava para esses fariseus justamente aquilo que eles mais queriam, provar que Jesus não era legítimo, como todo mundo dizia, já que um próprio discípulo dele acabou traindo. Então isso faz mais sentido para a gente, né? Enfim, vocês malharam o Judas ontem, não? Então tá. Então de forma bem resumida, querido. Jesus é preso, ele entrega a Pilatos, que por sua vez ele joga a responsabilidade para o povo, porque naquela época, culturalmente, naquele momento ali da Páscoa, poderia se libertar um dos prisioneiros, e aí Pilatos está lá, ele fala assim, e aí, quem que vocês querem que eu liberte? Vocês querem que eu liberte Barrabás ou Jesus? Então ele joga essa responsabilidade para as pessoas, e as pessoas escolhem libertar Barrabás. E ele vai e lava suas mãos, só que o que é interessante, não sei se você parou para pensar nisso, olha a influência de uma mulher na vida de um homem. Mateus capítulo 27, no versículo 19, diz o seguinte. E estando ele no tribunal, ele, Pilatos, ou Jesus, aliás, Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Então ela vai falar isso para o marido, e o marido, no versículo 24 diz, vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Eu vou ler bastante agora, pode ser? Obrigado. Versículo 26. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Logo a seguir os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando-o não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas anciãos, escarnecendo, dizia, salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desculpa. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali estavam ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu, até aí. Querido, para mim esse relato da morte de Cristo, aqui de Mateus, foi uma das coisas mais impactantes da história, principalmente porque você olha ali, elementos físicos acontecendo. A Bíblia fala que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Quando você vai estudar sobre a especificação desse tecido, ele era um tecido grosso, ele não era qualquer coisa que se rasgava com um ventinho. E ele separava um ambiente de um santíssimo lugar, de um santo lugar, aonde nesse santíssimo lugar só poderia entrar um sumo sacerdote uma vez por ano, e era um cara extremamente selecionado para esse papel, de ter esse templo com Deus, muito exclusivo. Não era qualquer um que podia entrar. Uma das coisas que acontecia é que eles amarravam uma corda ao redor dessa pessoa com sinos, para que se ela caísse lá dentro, outra pessoa não tivesse que entrar para tirar, porque ninguém poderia entrar na presença de Deus se tivesse em pecado. Então o cara era arrastado para fora por uma corda. Então quando acontece isso, e essa cena do véu se rasgar de cima para baixo, e o fato de se rasgar de cima para baixo tem uma simbologia relevante, que é mostrando que não é o homem que fez esse acesso a um lugar a Deus ser rompido pela própria vontade, foi o próprio Deus que fez isso. Então quando rasga-se esse véu, dá-se um acesso livre àquilo que simboliza a presença de Deus. Então querido, se Jesus não viesse, se ele não morresse e não ressuscitasse, eu e você não poderíamos sequer imaginar que nós vamos falar com Deus e ouvir a Deus. Nós não teríamos esse acesso livre que a gente tem hoje através do Espírito Santo por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então essa é uma das simbologias. A outra, para mim, que é muito impressionante, porque pelo que esse texto fala, é de túmulos que foram abertos, e as pessoas que ressuscitaram e entraram na cidade. Você imagina o que esse acontecimento foi? Você imagina lá que você sepultou alguém que você amava, tudo, uma semana depois, alguns dias depois, aparece essa pessoa na tua casa de novo. Entraram na cidade e muita gente viu. Ou seja, não era uma história que aconteceu só com o crente fica ali testificando a existência de Jesus, testificando a ressurreição de Jesus, está mostrando ali. E quando você olha os detalhes dessa ressurreição, você percebe que não foi ao mesmo tempo da ressurreição de Jesus. Por quê? Se Jesus e os outros mortos ressuscitam ao mesmo tempo, iam falar que Jesus era só mais um. Então precisou haver esse gap de distância entre um e outro, ao ponto de Jesus, quando ressuscitar, gerar toda a situação que foi gerada. Então, entendendo esse princípio, até que Jesus foi crucificado, eu não vou contar a história inteira também, mas teoricamente quem morre em crucificação deveria ser jogado num vale, onde os corpos eles iam entrar em decomposição, os animais iam comer, só que um homem chamado José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus para ele poder ser colocado numa sepultura, e é permitido que tivesse acontecido isso, e ele vai e sepulta Jesus. E dois dias depois, no terceiro dia, Jesus ressuscita. João capítulo 1, pode abrir. João capítulo 20. Errei aí? Hã? Porque eu ia falar o versículo 1. João capítulo 20, perdão. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para sua casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe os retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. E sendo as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, cresce? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pode aplaudir Jesus. Esse versículo final, ele mostra que a Bíblia não é um livrinho histórico. Ele está dizendo aqui: esses, porém, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenha vida eterna. Sabe qual é o presente que você pode receber hoje? É que Deus não tem expectativa de que você mude do dia para a noite, você se torne alguém super puritano, super santo, e então por isso seja salvo. Mas que você creia que Jesus é o Filho de Deus, e por crer nele e entregar seu coração a ele, você receba essa salvação. Porque isso, querido, é graça, vem de Deus, é dom de Deus, é gratuito. Não há competência em nenhum de nós aqui em ser bom o suficiente e por causa da bondade do homem então a gente ser salvo. Não tem um nesse lugar, a começar de mim, que seja bom o suficiente para ser salvo pelas próprias obras. Ninguém será salvo pela bondade que faz, é por crer em Cristo, por reconhecer que você não teria condição de salvar a si mesmo. E esse registro está aqui para que você creia nisso. Eu separei algumas fotos do sepulcro e depois eu vou explicar um pouco mais sobre o texto. Vocês podiam passar, por gentileza? Não sei se você tem a curiosidade de ver o lugar onde Jesus foi sepultado. Isso é por dentro. Volta naquela foto um pouquinho, naquela última. Me corrija se eu estiver errado. Aquilo ali parece, não parece um reflexo de sol com uma sombra? Aquilo me fez pensar que o corpo de Jesus estivesse daquele lado, porque quando viram o corpo de Cristo, talvez tivessem visto ou pela janelinha ou por ali. Mas é só uma reflexão que não tem muito sentido. Tem mais foto aí? Tem aquela lá, a última, da porta. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então isso está lá na porta dele. Se você for ao túmulo de qualquer outra pessoa que seja dono de religião na Terra, se você for ao túmulo de Allan Kardec, de Maomé, de Buda, vai estar ali, o corpo deles vai estar ali. Então você vê, a religião que mais tem crescido no mundo, junto com o cristianismo, se é que eu posso dizer assim, é o islamismo. E eles vão pelo menos uma vez na vida até Meca. E Maomé está lá. Então, aliás, quem é que está? Desculpa, gente. Deu um branco aqui. Meca. Maomé, não é? É que eu pensei que era eu me confundi com outro nome aqui, enfim. Nossa, olha com o que eu me confundi. Haile Selassie, que é dos Rastafari. Não tem nada a ver, esquece. Falei, ih, pastor, você fumou muito bagulho nessa igreja, hein? Queridos, eu nunca fumei bagulho na vida. Só andei no meio de maluco por causa dos eventos de skate, mas nunca usei nada, tá? Fica tranquilo. Enfim, tem muita informação importante aqui para pontuar. Eu queria só passar por uma delas, que é menos importante, que é o fato de Tomé não ter visto Jesus e as pessoas colocarem um X nas costas de Tomé, dizendo que Tomé não tinha fé, Tomé era um homem sem fé. Tomé, querido, em uma das circunstâncias de perseguição de Jesus, ele sabendo onde Jesus estava, ele falou para os outros discípulos, bem antes da crucificação, ele falou assim, vamos para que morramos com ele, tipo, Jesus vai morrer lá, vamos morrer junto. Então é um cara que estava disposto até inclusive a morrer. Quando você olha os outros evangelhos e vê a aparição de Jesus, você percebe que os discípulos eles assustaram. Essa é só mais uma, é uma ótica em relação à aparição de Jesus. E Jesus tinha uma parada meio que aparecer do nada com a porta trancada, né? É mó barato isso. E quando a gente olha para o comportamento das pessoas contando para Tomé, quem de nós iria ter um comportamento diferente de Tomé? Chegam para Tomé e falam, Tomé, ele ressuscitou. E Tomé falou que, ah, claro, esse Jesus sempre das suas, ele está tirando a gente. Né? Eu sabia que ele ia ressuscitar. Ninguém ia acreditar. Então, quando contam para ele, tem uma reação semelhante de todos os outros. E ele fala assim, ah, se eu não colocar a mão do lado, se eu não colocar ali a mão nos cravos, eu não vou acreditar. E a gente tem uma sensação, por aquilo que a gente ouve dos outros, que parece que ele está dizendo isso para Jesus, que ele está confrontando Jesus. Ah, não sei se é você, deixa eu ver mesmo o cravo, os buracos na sua mão dos cravos. Só que Jesus, quando aparece, ele imediatamente ele já chega para Tomé e já mostra as suas marcas. Ele fala, Tomé, toca aqui. E Tomé já imediatamente, ele tem um comportamento diferente da grande maioria de todos os outros discípulos que estavam lá. Ele tem uma expressão de adoração como ninguém teve. E tanto é que Tomé era um cara de tanta postura de fé, que ele foi plantar a igreja na Índia. Então não era qualquer um, a gente está falando de alguém, querido, que já vivia uma luta, onde foi o início da pregação do evangelho para ele, num lugar como esse, onde tem quantos mil deuses na Índia mesmo? Não sei se são 800 mil, alguma coisa assim. É muito mil de deuses lá. E esse cara foi para lá. E a gente fica achando que Tomé era um frango, Tomé era um cara de posicionamento. Ele apenas não tinha tido a experiência que ele precisava ter com Jesus ali. Continuando as partes interessantes aqui, tem muita informação. Maria Madalena, querido, foi para o sepulcro de madrugada, viu que a pedra estava revolvida. Ela vai correndo chamar Pedro e João, apavorada. Ela chega e fala, tiraram o Nosso Senhor do sepulcro e eu não sei onde colocaram. E aí os dois saem correndo, Pedro, eu consigo imaginar que Pedro talvez não tivesse tanta agilidade, afinal de contas, outro discípulo passou e ele chegou na frente. E quando eles chegam lá, eles veem os lençóis que cobriam Jesus de um lado, e eles veem o pano que estava no rosto de Jesus à parte, separado. e algumas traduções têm explicação de estar dobrado à parte, mas nesse aqui só estava à parte. O que, que esse detalhe significa? Vocês já devem ter visto isso, inclusive, nos últimos vídeos aí. Um dos costumes que se tem em relação à mesa, e eu não sei se isso se relaciona exclusivamente só aos judeus, é que quando a pessoa ela vai sair da mesa e não vai voltar, ela só amassa o guardanapo, joga em cima da mesa e vai embora. Mas quando ela quer demonstrar para o garçom que ela vai voltar ou para comer ou para não tirar o prato, ele dobra o guardanapo e coloca do lado. Então esse texto significa muito, que é como se Jesus estivesse dizendo, de acordo com os costumes daquela época, eu estou deixando guardado esse pano que tampou aqui o meu rosto, dizendo, eu vou voltar. Então não é qualquer explicação. Enfim, todo mundo foi embora, os discípulos viram que o túmulo estava vazio, eles foram embora, só que Maria ficou lá, e ela ficou na entrada do túmulo chorando. Enquanto ela chorava, ela se abaixou, ela olha para dentro do túmulo, ela vê dois anjos vestidos de branco, e eles perguntam, mulher, por que você está chorando? Ela fala, porque levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. E quando ela acaba de falar, ela vira para trás e ela vê Jesus em pé. Só que ela não reconheceu que era Jesus. E Jesus perguntou para ela, mulher, por que você está chorando? Quem que você está procurando? Ela falou assim, ela imaginou que Jesus era o jardineiro. E ela falou assim, poxa, se você tirou ele daqui, fala onde ele está, que eu vou lá, eu levo o corpo. E Jesus fala, Maria. E quando ele fala o nome dela, ela volta-se para ele, ela tem expressão em hebraico que diz Rabone, que significa mestre. E ela vai chegando e muito provavelmente Jesus fala, não me detenha, não toque em mim porque eu não subi ainda. Tipo, não venha aqui grudar em mim. Tem algumas interpretações, tem algumas que falam que o corpo de Jesus estava glorificado, ela não podia tocar no corpo de Jesus, embora haja ali uma controvérsia, porque eu vou explicar isso em outro momento. Mas também a questão de não se apegue a mim. Então, tipo, ó, não se apega a mim não, porque eu vou voltar. Enfim. E aí, no fim daquela tarde, com as portas trancadas, ele veio, aparece no meio de todo mundo fica feliz, Jesus saúda todo mundo, e ele diz o seguinte, ó, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também. E aí ele vai e sopra sobre as pessoas e fala, recebei o Espírito Santo. E é engraçado, porque talvez seja desse texto, que muitas pessoas tiraram a ideia prática de soprar sobre as pessoas para elas serem batizadas no Espírito Santo. Então deixa eu só te falar uma coisa, isso não é uma regra. Não fique imaginando que você vai, eu estou cheio do Espírito Santo, vou soprar sobre a pessoa, ela vai ser batizada. Isso pode ser um ato profético, seja lá o que for, mas em nenhum momento você pode pegar esse texto e dizer, eu vou soprar sobre alguém, a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus também não quer atrelar o batismo com o Espírito Santo a uma pessoa. Ah, fulano me batizou com o Espírito Santo, ele soprou em mim, aí eu fui batizado. Porque não depende disso para você ter um batismo com o Espírito Santo. Então não dependa nem do pastor, nem de alguém botar a mão na sua cabeça, nem nada, para você ser batizado com o Espírito Santo. E querido, se você não entende o que significa ser batizado com o Espírito Santo, pega alguns cultos atrás, qual que era o título da palavra de batismo com fogo? É alguma coisa que tem fogo. Entra no YouTube, você vai assistir, você vai entender melhor. Agora, isso é para que você entenda que não existe um outro intermediário entre você e Deus. O Espírito Santo não vai entrar em você porque eu vou colocar a mão na sua cabeça. O único que dá acesso a Deus e experiências com Deus é o próprio Jesus. Então o Espírito Santo é que faz esse papel. Enfim, queridos. Agora deixa eu só ler mais um texto aqui. Lucas capítulo 24. Aproveito que eu vou ler mais 7 textos curtinhos assim e a gente acaba, tá? A partir do versículo 13, diz o seguinte. Eu vou contar a primeira parte da história, depois eu vou para o outro, tá? Jesus, ele estava a caminho de uma aldeia chamada Emaús, longe de Jerusalém. E tinham duas pessoas caminhando em direção a Emaús. E aí, quando eles estavam conversando sobre Jesus, o próprio Jesus chega perto dele. E só que esses discípulos, eles não conseguiam reconhecer. A Bíblia fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. E Jesus começa entrando na conversa deles ali, para saber o que eles estavam falando. E falou assim, mas por acaso você é o único cara que não sabe o que aconteceu por aqui? Então, esse momento onde esses discípulos estão caminhando e Jesus chega junto com eles e começa a conversar com eles, e eles não reconhecem que é Jesus, é um momento muito, muito peculiar, porque eles estavam ali ouvindo a voz de alguém que provavelmente já tiveram alguma experiência de saber como ele era, mas não reconheciam, os olhos deles não percebiam que era Jesus. E aí, ao final desse momento, Jesus começa a explicar para eles que essa morte, sepultamento tinha que acontecer. Aliás, eu vou ler, vai. Desculpa. Porque eu começo a ser prolixo, aí eu vou explicar mais o que preciso. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificavam a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó néscios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Queridos, eu quis ler tudo isso para enfatizar a quantidade de momentos em que Jesus não foi reconhecido como ele deveria ser reconhecido. Maria não reconheceu de Jesus. Os discípulos a caminho de Emaús não reconheceram Jesus, e nem os apóstolos inicialmente reconheceram Jesus. A gente está falando de momentos diferentes, mas em todos eles havia possibilidade de Jesus ser reconhecido. Tanto que depois, alguns eles reconheceram por alguma razão, de uma explicação muito simples. O fato é que eles não viram mais a Cristo como eles estavam acostumados a ver. E eles foram pessoas que caminharam com Jesus, porque não tinha mais a ver com a aparência. E mesmo quando reconheceram, houve momentos que ninguém sabia o que falar quando reconheceram Jesus. E uma das coisas que vale a pena dizer sobre as evidências da existência de Jesus na morte e na ressurreição, tem um pastor, vocês devem conhecer, Rodrigo Silva, que ele fala muito sobre quanto tempo dura uma mentira, Porque se Jesus não foi alguém de verdade, não teve a história que teve, não fez milagres, não morreu e não ressuscitou, e principalmente ressuscitar e ter aparecido aos seus discípulos e às mulheres, então todo mundo ia ser bobo o suficiente para sustentar esse testemunho e morrer como morreram, de maneira trágica, um crucificado de ponta cabeça, outro também crucificado, outro apedrejado, outro furado com lança. Será que alguém, só para sustentar uma mentira, ia preferir morrer? Todo mundo morreu, porque ninguém negou aquilo que eles viram. Deixa eu só passar um vídeo aqui para vocês, e eu pedi para separar aí, também para ajudar você a fortalecer seu argumento. Volta aí para pegar o áudio. Volta para pegar o áudio de novo.
Certo, a teoria do desmaio.
É isso aí.
Volta, volta, volta.
Sinto que é um
monte de céticos
na sua frente com essa hipótese.
Incluindo 1 bilhão de muçulmanos no mundo todo que também não acredita que Jesus morreu na cruz porque o Corão diz isso.
Com todo respeito ao Islã, o Corão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Eu prefiro minhas fontes históricas, que é um pouco mais perto dos eventos reais.
Eu entendo, mas o senhor não considera que é possível?
Sr. Strobel, eu sou um médico e um cientista. Eu já vi muitos fenômenos estranhos durante a minha vida, mas... A teoria do desmaio é uma bobagem.
Bobagem? Essa é uma opinião médica?
É, sim. Na verdade, é. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano?
Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso?
Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade.
Tá certo. Então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz.
Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Venha comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e inevitavelmente...
Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez, tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava.
Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. Que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz.
Pronto. Isso eu fiz questão de contextualizar, porque a gente fica avaliando um monte de teorias de conspiração. Às vezes é bom você ter alguém com uma informação técnica como essa para você entender o que foi a morte de Jesus. E o mais interessante, uma morte por escolha. Jesus, o homem mais sábio que existiu na Terra, e o homem mais sábio que existe porque ele ressuscitou, ele poderia se livrar rápido de qualquer acusação. A quantidade de histórias bíblicas onde Jesus ele invertia as acusações eram tão grandes que eu falei, eu jamais pensaria nisso. Como o dia que levaram para Jesus uma mulher pega numa situação de adultério. E fala, Jesus, é o seguinte, eles queriam pegar Jesus de qualquer forma. Jesus, é o seguinte, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz para apedrejar. O que, que você fala? Por quê? Se Jesus diz para apedrejar, ele vai contra tudo aquilo que ele está falando. E se ele diz para não apedrejar, ele vai contra a lei de Moisés. Ou seja, qualquer resposta que ele desse, ele ia estar errado. E aí ele diz o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você pensaria nisso? Eu jamais pensaria nisso. Não teria essa percepção, essa velocidade. Dizem que o que ele estava escrevendo, isso não é bíblico, tá? Não há essa interpretação. Mas dizem que ele estava, estavam perguntando, ele estava escrevendo o nome das amantes dos caras lá. Fulano, ciclano. Não, no chão. Faz até sentido, né? Mas não tem nenhum respaldo bíblico para isso. Agora, o que era interessante, querido, é que uma das evidências da história de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo, é que antes da ressurreição, ou de saberem da ressurreição, os apóstolos estavam escondidos. Por quê? Porque eles estavam com medo dos outros judeus, porque se crucificaram o líder, o que não iam fazer com os discípulos? Evidentemente isso ia acontecer. Então eles estavam ali com medo de ser mortos também. E aí que entra de novo a frase, quanto tempo dura uma mentira? Estavam com medo de morrer. Jesus aparece para eles, os caras se revigoram, ao ponto de se espalhar pregando o evangelho. Começam a fazer a igreja se fortalecer. Então, querido, hoje, olhando para esse contexto, eu percebo que enquanto o cristão, de um modo geral, ele não tem uma experiência com aquilo que foi conquistado pela ressurreição de Cristo, de saber que ele adora um Deus vivo, a vida dele fica insuportavelmente chata dentro de uma igreja. Porque a sensação que se tem é que você está recebendo aqui informações de contexto histórico, e que parece que o pastor representa mais a figura de Cristo, muitas vezes, do que o próprio Jesus. É por isso que muitos sacerdotes em diversos lugares e religiões, eles se colocam numa condição tanto de autoridade, com roupas tão bonitas. Eles se colocam numa condição não de servo, mas de rei. E o contexto aqui é o oposto. Então a gente olha para esse momento onde Jesus estava junto com os discípulos, e um momento onde ele tem aquele encontro com Tomé, e ele fala assim, Tomé, você está acreditando porque você viu? Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Por que Jesus falou isso? Para dar uma bronca em Tomé? Não. Jesus tinha acabado de ressuscitar, ele não estava estressado. Estava nervoso. Ei, Tomé, você também, hein? Você é bem-aventurados os que não viram e creram. Porque você, ele estava registrando. E tanto que esse texto fala isso, que isso está registrado para nós nos dias de hoje. Para a gente que olha para a história de Jesus, para a sua história de crucificação na cruz, para a morte e para a ressurreição, pudesse crer. E pudéssemos hoje, sem ver Jesus fisicamente, sermos bem-aventurados. Só que nós não temos noção da profundidade do que é ser bem-aventurado. A gente não sabe muito bem o que é essa bem-aventurança, o que é essa bênção, o que é esse benefício, o que é esse privilégio. Querido, hoje você não pode nem precisa andar por aquilo que você vê. Porque a Bíblia também diz que aquilo que você vê é temporal, aquilo que você não vê é que é eterno. Só que se você construir a tua fé baseado só naquilo que você vê, em algum momento isso vai acabar, em algum momento essa fortaleza de fé que você tem, ela acaba. Se você construir o teu relacionamento com Deus com base numa estrutura, numa igreja, num pastor, num convívio com o corpo, com pessoas que você vê, e se limitar a isso, isso vai passar. O que você precisa ter hoje, querido, é uma experiência de consciência com a ressurreição de Cristo. O entendimento de que Deus está vivo. O seu Deus não é um Deus morto. E enquanto a gente não se relacionar com o Senhor intimamente como um Deus vivo, a gente vai só ter uma religião. A gente só vai ter ritos religiosos. Só vai ter coisas que você vai cumprir e que você não sabe nem por que você está cumprindo. Por exemplo, quando se diz para não comer carne na sexta-feira santa, é para não comer carne por causa do corpo de Cristo? Só que o que antecedia, o que era justamente a Páscoa, para o povo hebreu, era justamente comer carne. Era justamente o que eles faziam. Não, mas o corpo de Cristo não pode mastigar. É que nem falam-se, por exemplo, do pão que simboliza o corpo de Jesus. É como Jesus estiver dizendo, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a gente está criando um monte de ritos religiosos sem entender o que, que isso significa. Parecendo que a gente é muito compadecido, que a gente realmente é muito misericordioso, que a gente olha para o Senhor. Só que olhar para o Senhor assim é olhar para um Deus fraco. É colocar Jesus como alguém fraco, e Ele não é fraco. Tanto que Ele está dizendo, coma da minha carne, come do meu corpo, bebe do meu sangue. E a gente está preso a ritos religiosos que a gente não entende nem por que a gente faz. Malhar o Judas, por exemplo. Primeiro a criança descobre que é legal malhar o Judas. E talvez um dia, quando ela for mais velha, ela vai saber o que, que Judas significa realmente, o que, que ele realmente fez. Agora pensa comigo. Você acha que Jesus olha para todo mundo malhando o Judas e fala assim, ah, que legal, hein? Vocês estão me defendendo? Puxa, como vocês são bons. Porque culturalmente é um comportamento meio que religioso. Afinal de contas, olha o que Jesus fez com o nosso Senhor. Só que ao mesmo tempo que se malha o Judas, você acha que Deus olha para ele e fala assim, era isso que eu queria que vocês fizessem, que vocês me defendessem. Jesus não quer esse tipo de comportamento. Ele não quer fazer você ter ódio daquele que foi até um instrumento de Satanás, mas permitido por Deus, para ver o sacrifício. Porque se ele não, se não, ou não acontecesse como aconteceu, a gente não teria hoje a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então até Judas foi servo. E a gente fica preso a não comer carne, a não fazer isso, não fazer aquilo. E a gente não entende que o que Deus quer da gente não é prisão a ritos religiosos. Nem nesta igreja evangélica ou qualquer outra. O que o Senhor espera é que a ressurreição dEle faça você estabelecer um relacionamento com Ele. Onde você fale e saiba que Ele te ouve. E Deus não te ouve porque você é bom o suficiente. Deus não te ouve porque você sabe falar com eloquência palavras espirituais. Ele ouve o teu nós vai, nós vem. Ele ouve tua gíria, Ele ouve teu mano. Quantas vezes você não chamou Deus de mano? Mano, está embaçado. Mas era com Deus que você estava falando. Você acha que Ele fala assim? Não vai falar assim comigo. Eu tenho as minhas particularidades. Eu sou meio arcaico para algumas coisas. Eu, por exemplo, não gosto de chamar a Deus de você. Uma das músicas que a gente canta aqui, eu gosto muito da música, mas a hora que entra você, me incomoda. Tem problema? Você acha que Deus está revoltado? Não. Porque talvez para a grande maioria, essa expressão de você, ela passa tão batido, porque o resto é tão maior, só que eu tenho essa crítica em mim. E às vezes Deus está olhando para mim e fala assim, deixa de ser bobinho, curte o resto. E eu não estou dizendo que Deus, tipo, não, você é meu amigo, não. Eu estou dizendo que talvez Deus não dê essa importância ou essa relevância. Talvez o que Ele queira da gente é que a gente usufrua um pouco mais da nossa intimidade com Ele, sem se preocupar com as formalidades. Entretanto, a gente não pode se esquecer que Deus, Ele é rei, Ele é majestoso, Ele é o Criador, Ele não é o seu brother. A gente tem essa intimidade com o Espírito Santo que está em nós, essa sensação de uma conversa íntima, mas com Deus algo muito maior, muito grande. E é por não enxergar Deus com a majestade que Ele tem, que todo mundo balança muito na fé, porque olha para Deus como um brother, que resolveu não fazer uma coisa que Ele pediu em oração e ficar bravo com Deus. O nosso relacionamento com o Senhor tem que ser com aquele que venceu a morte, que subiu aos céus, que está vivo e um dia vai levar a gente. Ele vai olhar para você, querido, talvez, como olhou para Tomé. Ele vai dizer para você, bem-aventurados os que não viram e creram, mas bem-aventurado você que não me viu, mas creu. E o nosso problema é justamente não entender, querido, que a gente está vivendo essa parte de uma bem-aventurança. Se você só olhar para trás, você olhar um pouco para a sua vida, você vai ver o que Jesus já fez com você. Você vai ver o quanto você mudou. Tem uma música do Rodolfo que diz, difícil de encarar de frente, bem fácil de olhar para frente, para sempre. Como eu mudei e ainda há tanto que mudar. Pessoas que olham para a própria história e não conseguem enxergar a mudança de alguma coisa que Deus tem feito. Querido, desculpa a indelicadeza, tá? Eu estou falando de mim, da possibilidade de eu olhar assim. É aquele que vive a ingratidão do que Deus fez. Se você olhar para trás e ver que Deus, imaginar que Deus não mudou nada, que Ele não fez nada, que você não tem um testemunho para dizer, é viver como alguém ingrato. E a pessoa ingrata, ela não tem alegria na vida. Meu pastor costuma dizer que a ingratidão ela é pior do que a vingança. Porque a vingança você paga com o mal que você recebeu. Mas a ingratidão você paga com o bem que você recebeu. E quando você não consegue olhar para a tua história e ver de onde Jesus te tirou, você está tendo um comportamento de alguém ingrato. Você está fazendo pior do que aquele que se vinga. Eu não quero acreditar, querido, que você está aqui hoje e você tem uma história melhor no seu passado do que tem hoje. Ah, pastor, sem sombra de dúvidas, porque eu agora estou falido. Sem sombra de dúvidas, porque naquela época eu tinha minha família. Sem sombra de dúvidas, porque naquela época eu tinha saúde. Deixa eu só te dizer uma coisa. Você está caminhando para a morte. Você não está caminhando para um poço da juventude. Uma fonte da juventude. Você não está caminhando para um tempo onde você vai se renovar e vai voltar a ser o adolescente que você era com 15 anos de idade. Você está caminhando para o pior. Para envelhecimento em direção à morte. Mas sabe por que isso? Porque a tua vida, ela não se estabelece por aquilo que você vai viver aqui, para que você vai viver aqui para sempre. Esse momento, querido, é só que vai apontar a sua eternidade. E não importa se vai durar 80 anos, 50, 40, 20. E a gente fica querendo ser feliz e não se submeter a uma vontade de Deus que essa sim faz a gente feliz na terra. A gente fica correndo atrás de uma felicidade, cumprindo ritos religiosos, imaginando que isso resolve. E eu consigo olhar para os anjos, olhando para mim e falar assim, nossa, que bobinho. Está achando que se ele fizer isso, Deus vai estar com ele por causa desse rito religioso. Ele não entendeu que o que Deus quer é falar com ele. E quer fazer ele ouvir por dentro. Ele está querendo ainda ter vidinha de adolescente. Quantos não estão aqui ainda imaginando que você vai conseguir voltar a fazer coisas que passaram? E você fica dizendo, eu era feliz lá. Não, não, você é feliz hoje, não sabe. Porque naquela época você também reclamava da felicidade. Você também dizia, eu era feliz e não sabia. Nos seus 20 anos, 30, 40, aí hoje você olha, ah, eu era feliz e não sabia. Não, você é feliz hoje, não sabe. O problema é que nós somos ingratos. Quando é que a gente vai usufruir da alegria que o próprio Jesus nos conquistou através do Espírito Santo e nos deu? Fruto do Espírito começa com amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Alegria. A gente está correndo atrás da felicidade. Só que a felicidade que o mundo tem para dela é tão momentânea. E Deus está dizendo para você, eu entreguei meu filho para morrer na cruz. Para todo mundo que acreditar nele, não perecer, mas ter vida eterna. E mais do que isso, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância não é a vidinha religiosa que você vem para a igreja. Vou te falar uma coisa, sabe por que muita gente não quer conhecer a Cristo por causa de testemunho de evangélico? Porque ele olha para o evangélico, acha o cara mais insuportável do mundo. E de fato, muitos são. Por quê? Ele fala das regras, ele fala das doutrinas. Ele está sempre querendo arrancar o pecado de alguém e dizer, isso aqui é pecado, Deus não quer isso. E ele nunca dá nada. Porque muitas vezes ele não tem nada. Uma das razões pelas quais muitos evangélicos, frequentadores de igreja, não conseguem evangelizar ninguém nos dias de hoje, é porque não tem nada nele. Não, pastor, mas eu já ouvi até pastores falando, quando vão pregar, ah, Senhor, de mim não tenho nada. Claro, tudo que a gente tem para compartilhar vem da palavra, não é o que é seu por essência. É o que é do Senhor, é a essência do próprio Deus. E eu queria te perguntar, não é porque pastor é o maleta que fica falando essas coisas. Mas eu queria te perguntar, porque é o que me dá prazer também. Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você se preocupou em entregar informação sobre perdão para alguém, para que a pessoa se sinta perdoada dos erros que ela cometeu? Não é chegar e pregar para a pessoa uma religião, ah, porque na igreja evangélica, ah, você tem que ir lá na minha igreja. Cara, talvez o cara nunca pise na sua igreja. E se tiver a mentalidade de imaginar que ele vai ter uma experiência com Deus, porque você trouxe ele aqui na igreja, você está perdendo uma excelente oportunidade de fazer ele ter uma experiência com Deus, longe de qualquer holofote, longe de qualquer pastor, de qualquer identidade. Depois ele pode vir conhecer a igreja, beleza. Mas você e eu não podemos nos dar ao luxo de imaginar que você vai evangelizar terceirizando. Tenha o testemunho de um relacionamento com Deus que é vivo, que você fale e ele te responde. Ele está aqui e ele não está aqui porque tem uma igreja. A gente podia estar na praça, podia estar em qualquer outro lugar. O que faz a presença de Deus existir no meio do povo é o interesse de buscar a Deus. Não é a competência de um pastor falando, não é uma banda tocando. É quando existem pessoas aqui nesse meio interessadas em ter experiências com Deus, em ouvir a voz de Deus, em conhecer a sua palavra, a manifestação dele acontece. Quer um exemplo disso? E isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Tem pessoas aqui que entraram aqui com dor. Dor de cabeça, dor no rim, dor em qualquer lugar. Geralmente, quando Deus cura alguém num culto, é muito legal você ver a pessoa testemunhar e dizer, fui curado mesmo, dessa vez eu vou fazer diferente, sabe por quê? Porque nem Jesus queria publicidade para os milagres que ele fazia, mas você vai ser curado agora, dessa dor que você está sentindo, desse desconforto, e talvez até de uma sentença médica que você tenha recebido, de câncer ou qualquer outra coisa, para você entender que quem te viu não foi o pastor, que quem te curou não foi o pastor. Foi uma experiência entre você e Deus. Eu só estou avisando o que Deus quer fazer com você para que você creia nele. Jesus, quando ressuscitou a filha de Jairo, ele tirou todo mundo da casa, ressuscitou só a menina e falou o seguinte, não conta para ninguém. Por quê? Ele não estava preocupado que os outros soubessem que ele curou. Era o amor dele por quem ele estava ressuscitando ali. Assim como Deus não quer que você relacione a cura de qualquer pessoa aqui ao pastor. Mas que você entenda, você que foi curado, a profundidade do amor de Deus. E aí quando acontecer, testemunha para os outros. Talvez você fale, porque o pastor falou e aconteceu. Pastor é só mais um falador. Jesus é o pastor. O pastor que prega é o cachorro do pastor. É o cão pastor, aquele que late, faz barulho, morde a perna da ovelha, que faz o trabalho sujo. Mas Jesus está aqui e ele está vivo. Através do Espírito Santo que mora em mim e em você. E um dia ele vem em carne, ele vem em corpo glorificado, nos buscar. E a gente está aqui brincando de igreja, brincando de ser evangélico. Como se Deus olhasse para a gente e dissesse, que bom, meus filhos estão lá sentadinhos na igreja, eu estou falando com eles porque essa é a minha palavra, e está tudo certo. Deus não quer que você limite a tua experiência com ele a uma igreja, a um lugar, a um horário, a um dia. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe de coisas que você não consegue explicar. Sabe esse sentimento esquisito que você tem, que você não sabe definir em palavras? Deus sabe o que é. Ele é onipotente, ele pode tudo. E a gente continua andando como desesperado. A gente fala de Deus, diz que conhece a palavra, um monte de coisa, mas continua andando como se Deus não existisse. Não, acredito em Deus, mas vive desesperado, como se Deus não estivesse vendo o que você está vivendo. Uma das coisas que a gente tem falado nos últimos cultos aqui, é sobre a importância da dor e discernir a dor. A dor, querido, ela te faz ter uma percepção da presença de Deus que muitas vezes o conforto não dá. Porque quando você sabe que está doendo, você vai lembrar, Deus está me vendo. E Deus não quer que eu viva o sofrimento por sofrer. Mas é que esse sofrimento, se ele não tivesse acontecendo, dificilmente eu ia buscar Deus. E a palavra de Deus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Qual é a vantagem? O que você daria em troca da tua alma? Tudo que a gente tem vai ficar. E posso te falar, a gente está cada dia mais perto da morte, se não estiver mais perto da volta de Cristo. O próximo acontecimento profético é justamente o arrebatamento. Pastor, há controvérsias porque tem outras coisas que precisam se cumprir para que o arrebatamento venha. Tem a primeira e a segunda volta de Jesus. E a gente fica aí teorizando tanta coisa e deixando de viver sabendo que amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Quem aqui tem garantia de dizer, não, amanhã certeza que eu vou estar vivo, certeza. E aí eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem aqui? Não tem um, você não sabe nem quanto tempo você vai ficar vivo. Para não levar a sua própria vida a sério. Querido, uma das coisas que acontece numa igreja, numa noite como essa, é um pastor mastigar a palavra de Deus, de trazer para você reflexões que tenham a ver com a seriedade disso. Você tem um Deus, tipificado em carne, ou que se fez carne, que sofreu as mesmas e piores dores do que você. E ele não desistiu. Ele teve inclusive a sensação do abandono, quando ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus teve a sensação de que ele estava desamparado por Deus, por que a gente não vai ter? Aí eu posso dizer para você que Deus virou as costas para ele, porque naquele momento ele carregava todo, isso é uma coisa que eu penso, tá? Tem gente que fala assim, que naquele momento ele sentiu isso porque o Senhor se afastou dele, porque ele estava carregando o pecado da humanidade inteira. Você acha que Deus é fraquinho? Que ele olha para o pecado e fala, não, pecado, pecado, não vou nem olhar para Jesus agora. Você acha que é isso? Ou é a sensação de Jesus? Porque se por um acaso a humanidade inteira, pecaminosa, está na terra, e o próprio Deus, ele se dispõe a ouvir o clamor do aflito, você acha que Deus está com medinho do seu pecado e não vai se aproximar de você? Não, você não é santo o suficiente, mas ninguém aqui é. Nós estamos caminhando para uma lapidação que só termina no último dia da nossa existência. E que só vai ser realmente plena quando estiver no céu. Enquanto isso, a gente só não pode se entregar e ficar acomodado com o nosso estilo de vida. Uma das coisas que Deus falou no culto de quinta-feira com a gente, que está lá em Apocalipse capítulo 22. No versículo 11 diz: continue injusto fazendo injustiça, continue o imundo fazendo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Pensa comigo um pouco, está dizendo aqui: continua você que está imundo, continua se sujando. Continua você que está cometendo injustiça, continua assim. E você que está se santificando, continua. Sabe o que esse texto está dizendo? Estabeleça a partir de agora, porque eu estou voltando sem demora e não vai dar tempo. Você que continua tendo essa vidinha, continua, está perto, não vai dar tempo de você voltar. É quase uma expressão irônica, porque é lógico que Deus quer que todo mundo se converta. A palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada na morte do ímpio. Ou seja, Deus não fica feliz, Ele não se sente mais Deus porque morre alguém que o negou. Ele não fica feliz com isso. Ele criou o ser humano. E outra coisa, Deus não criou o inferno para o ser humano. Ele criou o inferno para Satanás e seus demônios. É o homem que fica aí de tanto negar, indo para o inferno. Talvez você pergunte: pastor, mas por que então Deus, sendo bom, Deus não permite que todo mundo seja salvo, que nem a teologia do universalismo? Primeiro, porque para provar a verdade de Deus, a veracidade de Deus, que Deus não criou robôs e deu para a gente essa liberdade de decisão, e eu não vou classificar nem como livre-arbítrio, Ele não seria o Deus justo que Ele é se Ele fizesse todo mundo aprová-lo, amá-lo, obrigatoriamente. Ele está dando para você a oportunidade. É para você, é a oportunidade de abrir o teu coração e dizer: eu sei, Jesus, que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou um miserável. Se você entrar no meu coração, Espírito Santo, o Senhor me encher da tua presença, eu vou ter uma vida diferente que não tem a ver com a religião. Eu quero te conhecer. Eu não quero conhecer o Deus da bola de neve. Não quero conhecer o Deus da Igreja Batista. Eu quero conhecer o Criador dos céus e da terra. Eu quero conhecer o meu Salvador, aquele que morreu na cruz para que eu pudesse ter vida. Eu ouvi um pastor essa semana dizendo que Jesus não morreu na cruz para que você tivesse experiências na igreja através do pastor. E uma das coisas que ele fala, eu não vou lembrar dos detalhes de como ele diz, mas é que as pessoas passam a vida numa igreja desprezando a própria responsabilidade, que na verdade é uma oportunidade de mudar a própria história. Eu vou descer um pouco para vocês dar uma... Vocês que tiver aí, quiser mexer na câmera, fica à vontade. Se você não tiver como mexer, tiver só me ouvindo, só ouve. Muitos de nós estamos aqui transferindo responsabilidades para o pastor, transferindo responsabilidades para os missionários, para os pais, para um monte de gente. E a gente não assume a nossa responsabilidade. Aí algumas pessoas dizem o seguinte: pastor, mas é que você não sabe como é que a minha vida é, como é que a minha casa é, como é que os meus pais são. O seu pai, e até por reflexão desse mesmo pastor também, falou assim: o seu pai também é uma responsabilidade sua. O seu pai não é o causador do seu problema e por isso você é assim. Porque parece que o que o teu pai causou de problema tem mais força do que aquilo que o Espírito Santo pode renovar em você. Deus não é um Deus de restauração. Ele não perdoa, Ele não justifica, Ele não te cura. Então quer dizer que a história que você teve com teu pai, ou com tua mãe, ou com a tua infância, ela é mais importante do que aquilo que Jesus conquistou na cruz? Então Jesus morreu à toa, porque o seu pai e a sua mãe conseguiram causar um trauma em você, que nunca vai poder ser mudado? Jesus morreu na cruz para que esse trauma pudesse ser mudado. Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de saber que quando a gente coloca Deus no meio da nossa história, da nossa vida, Ele pode transformar aquilo que a gente não tem força emocional, psicológica, moral, para poder mudar. Só que aí acontece o seguinte: o crente vem para a igreja, transfere a responsabilidade, e a igreja tem que ser boa o suficiente, enquanto ele não é bom para ninguém. Ele não serve ninguém. Tudo que ele tem de bom para viver está no meio da igreja, está lá no pastor, e está se a igreja consegue ser bom o suficiente para dar a bênção que ele precisa. Quando na verdade a oportunidade que você tem, ela está em assumir a sua responsabilidade. Porque a hora que você assume a tua responsabilidade de ser um pregador do evangelho para a tua família, e não é pregar falando, é dando bom testemunho, dando para as pessoas a oportunidade delas receberem a mesma coisa que você, a hora que você começa a usar a tua responsabilidade, começam a se abrir oportunidades de você ser um instrumento de Deus. E isso não é um atributo de pessoas que têm qualidades. Deixa eu contar uma novidade para você. Eu, se eu conhecesse um cara igual a mim, eu não queria que fosse meu pastor. Por quê? Porque eu não sou um cara regrado, eu não sou um cara cheio de parâmetros e protocolos, eu não sei me comportar. Essa é a grande verdade. Eu erro, mas eu erro tentando acertar. Mas eu me sinto livre. Ninguém vai me dizer como é que eu tenho que pregar, como é que eu tenho que fazer, não porque eu não quero obedecer a ninguém. Mas Deus me deu uma liberdade por causa da responsabilidade. Há muitos anos eu assumi as minhas responsabilidades. E eu olho para os planos que eu tinha antes de assumi-las, e eu falo, que sonho ridículo que eu tinha. Porque eu queria viver isso, aqui era meu sonho, isso aqui era meu sonho. Aí Deus pegou os meus sonhos e falou assim, você escolhe o que você quer. Você quer os seus sonhos ou os meus? Porque os meus vão superar, vão se sobrepor aos seus. E aí você acha que eu ia dizer para Deus que eu tenho uma ideia melhor do que a dele, então é melhor eu ter os meus sonhos? Ele falou, Deus, faz o que o senhor quiser. Porque eu não tenho ideia de como é que eu vou ser de fato feliz. Como é que minha vida vai ter sentido nessa terra, realizando as coisas que para mim são legais. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a me constranger com o privilégio que Deus me deu de ver de perto o que Ele faz. Porque eu tenho total consciência de que aquilo que acontece numa pregação, num aconselhamento, não é competência minha. Se você conviver comigo, como a grande maioria dos diáconos e presbíteros convive comigo, você fala assim, nossa, se foca um bobão, cara. Só que quando se fala de coisas de Deus e coisas que eu levo a sério, eu sei e eu sinto que Deus está falando com o povo. Quem me conhece na intimidade sabe quanta piada sem graça, o quão bobão muitas vezes o pastor é, para criar conexão, porque faz parte da minha personalidade. Eu gosto disso, mas quando se trata das coisas de Deus, eu sou muito sério. Eu não sou muito sério porque as coisas de Deus são tensas e sérias, é porque eu tenho uma expectativa, porque eu sei que Deus vai fazer algo com quem ouve. Você vai ter experiências com Deus, não é porque eu estou falando, é porque à medida que você desejar ter, você vai ter. Vai ter gente que vai chegar no céu, dando carteirada, dizendo, Jesus, como é que você não vai me deixar entrar? Porque no teu nome eu curei enfermo e expulsou demônio. Se você já curou enfermo e expulsou demônio, você sabe que você tem que ter o mínimo de noção para você ver alguém sendo liberto com uma oração sua e você orando alguém sendo curado. Agora, como é que uma pessoa que cura não vai para o céu e a outra pessoa foi curada? É o amor de Deus por quem precisava, pela necessidade de quem está aqui. Se você está aqui e tem necessidades, eu queria que você soubesse que Deus está atento às suas necessidades. Só que se Deus resolveu os seus problemas, sem que você identifique que Ele é aquele que vai resolver os seus problemas, a glória nunca vai ser dEle e você vai continuar vivendo como se Deus não existisse. Ele quer que você discerna que Ele é aquele que vai solucionar os seus problemas. Que Ele é aquele que vai expressar amor e vai cuidar do teu coração, que vai dar sentido à tua vida. Ele não quer te dar uma religião. Ele não está preocupado se você vai ser evangélico. Deus não está nem aí para os evangélicos. Ele não olha para a igreja evangélica e fala assim, essa aqui é a igreja que eu escolhi. O maior erro da igreja, seja ela qual for, é dizer, essa aqui é a igreja escolhida. A instituição é uma permissão de Deus. Quando na verdade a igreja, ela não é uma instituição como a gente conhece. Deus deixou a gente existir. Você acha que Deus precisa da bola de neve? Deus não precisa dessa igreja. Ele não precisa da gente. Ele deixou a gente experimentar a multiforme graça dele, numa forma de comunicação diferente. É, pastor, por que tem a prancha? Tem a ver com a nossa história, da onde a gente saiu, o que aconteceu no início. Não tem a ver, tipo, olha, vamos colocar uma prancha, porque depois de um tempo não é novidade. No Brasil, todo mundo já vê uma prancha de surf. Qualquer outro lugar, não é identidade visual, ou há experiência com a palavra de Deus, ou ninguém fica numa igreja. Não é o pastor, não é a identidade, não é o DNA, é você. O que você quer experimentar? Eu estou dizendo isso, querido. Porque talvez a fé de muitas pessoas aqui está muito frustrada. E essa frustração da nossa fé é porque a gente está limitado àquilo que a nossa cultura dos dias de hoje nos limita. Ou a gente está sendo conduzido para aquilo que a nossa cultura nos conduz. Você vê cada heresia, cada absurdo em rede social hoje. Em pregação você fala, meu Deus, que Bíblia que esses caras leram? Um desses, eu faço questão de citar, para você perceber que nem todo pastor é igual. Ele ainda fala assim, ó, pode achar que é heresia, não sei o quê, mas isso aqui é o seguinte. Sirva o pastor, que Deus se torna teu servo. Eu fico pensando, se eu tivesse lá, eu ia perder o réu primário. Ao passo que enquanto isso, está lá o Rodrigo, sem nenhum traquejo de pastor, falando igual um cara que mora na rua, desesperado, para que você assuma a sua responsabilidade e comece a levar a tua vida mais a sério, para finalmente você ter a alegria que você está procurando. Desesperado, dizendo para você, para de fazer isso, cara. Faz isso aqui. Toma essa direção. Abre mão disso, renuncia a isso. Vai naquela direção, fala com fulano, fala com ciclano, para fazer você feliz. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Se você fizer ou não fizer, a minha vida não vai mudar. Mas tem algumas coisas que estão óbvias, estão tão claras, que se eu também não falar e for negligente com você, eu fico te respeitando, vendo você indo pro buraco. É nessas horas que eu falo, entre o meu respeito e o meu amor, me perdoa. Eu vou tentar te amar com respeito, mas meu respeito não pode ser maior do que o meu amor. Eu não posso ficar aqui o tempo todo te respeitando, respeitando. É difícil, né? A gente fica respeitando gente que a gente ama, que a gente não quer chatear, e quando vê, está todo mundo com um problema, e fala, se eu tivesse não respeitado um pouquinho, estava tudo mais fácil. E a gente fica nessas, e a gente só tem uma religião chata. E a nossa igreja, em algum momento, vai se tornar chata. Esses dias, estou encerrando, meu filho fazendo vídeos para o Instagram, sei lá para onde estava fazendo, ele encanou num tipo de vídeo que dizia assim, no começo, já viram? Tipos de pessoas que... Então, tipo de pessoa que faz isso, tipo de pessoa que faz aquilo. Aí eu falei assim, filho, faz uns vídeos diferentes. Ele falou, como, pai? Batendo papo, sei lá, falando de Jesus. Por quê? Porque ele se acostumou a um formato. E aí você está aqui, acostumado a um formato, imaginando que Deus só age nesse formato. Deixa eu te explicar uma coisa. O Espírito Santo de Deus... Ele quer visitar você e fazer você ter experiências com Ele no teu esporte, no teu trabalho, no mar, na rua, em qualquer lugar. E você não depende do pastor para isso, você precisa querer. O problema é que a grande maioria das pessoas quer os benefícios do que Deus pode dar, mas não quer ter intimidade com Ele. E vou te falar, meu irmão, imagina a tristeza que isso deve causar. Eu não olho para Deus e vejo Deus tristinho, mas imagina a decepção. Porque a mesma coisa o teu filho chegar para você, pedir para você qualquer presente, mas não querer olhar na sua cara. Porque é assim que a gente trata Deus, quando faz a nossa religião, do vir à igreja, o nosso interesse e avaliação para ver se a igreja é boa o suficiente para você. Se a pregação é boa, se tem estrutura para as crianças, se tem isso, tem aquilo. Você está só querendo o presente do Pai. Você não quer o Pai. O melhor de Deus não é a bênção, é Ele. O melhor de Deus para você é o relacionamento que Ele quer ter com você. É a revelação, ou se revelar a você. Querido, Pedro, ele teve uma experiência com Cristo, de andar com Ele, de ver as coisas acontecendo, e uma das coisas que ele viu, foi a transfiguração de Jesus. O momento onde Jesus, ele tem o corpo glorificado, antes dele ser crucificado. Era uma experiência que Jesus precisava ter por aquilo que ele ia passar. E ele fica tão extasiado com aquilo que ele fala, não, vamos construir umas cabanas aqui, ó. Uma para você, você, a gente fica aqui. De tão bom que estava aquela atmosfera. Só que aí, querido, Jesus é crucificado. Ele esquece do que tinha acontecido, ele só se lembra que ele negou a Cristo. E aí, ele engessa a vida dele, ao ponto de pensar, meu... Tudo aquilo que eu vivi, acho que era uma mentira, vou voltar a pescar. E ele vai e volta a pescar, e em um determinado momento, Jesus se encontra com ele. João capítulo 21. Achei que era o último texto, mas tem mais esse, pode ser? Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia pão, também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comeis. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar entre os mortos. E quando voltaram, querida, dessa pescaria, já tinha peixe esperando eles. E Jesus fala assim: traz um pouco dos peixes que vocês pegaram aqui. Ou seja, Deus não desaprova o fato deles terem voltado a pescar. Só que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, como quem diz, você sabe o que você fez? Pedro, você me ama mais do que a esse? E ele diz assim: você me ama com o amor do pai mais do que a esse? Ele fala assim: Senhor, eu te amo com o amor de amigo. Isso só vai encontrar no Strong, tá? Aí ele falou: tudo bem, não precisa me amar com o amor do pai mais do que a esse, mas você me ama com o amor do pai? Ele falou assim: Jesus, eu te amo com o amor de amigo. Jesus fala: tudo bem, você me ama com o amor de amigo? Ele falou: o Senhor sabe todas as coisas. É esse o nível que você consegue amar? Então apacenta as minhas ovelhas. E quando você olha para essa história de Pedro, querido, quando você olha para esse momento, aonde Pedro ele é perdoado e recebe de Jesus um id, no lugar de Pedro, o que você faria? Prometo que eu estou terminando, tá? Cara, eu ia me acolher, eu ia me encolher e ficar, eu vou ficar ali, não vou fazer mais nada, eu vou ficar na minha, porque eu já fui perdoado, já errei uma vez, não quero errar de novo. Pedro, ele fica tão cheio do Espírito Santo, que ele vai pregar no Sinédrio, ele arrebenta de uma forma, onde na pregação dele 3 mil pessoas se batizam, e as pessoas olham para ele e falam assim: não é possível, esse cara aqui é iletrado, esse Pedro aqui é pescador, não saberia falar assim nunca. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque Jesus não esqueceu dele, não tratou ele como mais um, assim como Deus não te trata como mais um. Quando houve a ressurreição, querido, se você olhar lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Ou seja, vai lá, chama os discípulos e não esquece de Pedro. Jesus estava dizendo, através daqueles anjos: eu não esqueci de Pedro, ele deu a mancada, mas não vai ficar de fora, ele errou, mas não vai ficar longe da minha presença. Avisa meus discípulos e a Pedro, avisa meus discípulos e ao Vitor, avisa meus discípulos e a Natane, avisa meus discípulos e a Bia, avisa esses discípulos que eu não esqueci deles, eu ressuscitei e eu estou marcando um encontro com eles. Avisa os meus discípulos e o Luciano, avisa meus discípulos de Rômulo, que eu não esqueci deles, eu estou marcando um encontro com eles. Só que Pedro teve uma atitude muito interessante, querido, que a gente não teria. Pedro teve um comportamento de enfrentamento, e a gente está sempre fugindo. Você não vai ver grandes coisas acontecerem se você se intimidar e você se encolher. Você tem que ir para a guerra. E o que é ir para a guerra? Ah, vou sair pregando? Meu irmão, não é sair falando. É estar atento àquilo que Deus vai querer te mostrar todos os dias. Porque todos os dias você vai ter alguma oportunidade de ter alguma experiência com Deus que religião nenhuma te dá, que pastor nenhum te dá, que igreja nenhum te dá. É uma experiência de viver a graça de Deus. E você sabe o que é a graça de Deus? É a habilidade de fazer coisas sobrenaturais. A graça não é só aquilo que você recebe sem merecer. É que o que você recebe sem merecer é uma habilidade de fazer coisas sobrenaturais que ninguém faz. Por isso, dar valor à graça de Deus é tão importante. Graça de Deus não é aquela bênção que alguém de mais idade te dá. Ah, graça de Deus sobre você, Deus te abençoe. Graça de Deus não é uma experiência que te deixa apático. A graça de Deus te deixa... A graça de Deus, ela te deixa vivo, dinâmico. É a santificação, é a separação. Não é que você vai viver como alguém perfeito, que não erra, só fala as coisas certas. É que você vai ter experiências com Deus que te mantém vivo. Se você pensar em alguém que tem santidade diante de Deus, essa pessoa não é alguém que fala assim, que tem gestos lentos, que fala com um linguajar rebuscado. É alguém dinâmico, é alguém que você está afim de estar perto. É alguém que traz alegria para você. É o cara da zoeira do rolê. É o mais legal de estar junto, é aquele que está sempre para cima. E Deus chamou o crente para ser assim. E está perdendo para o mundo. Para os caras chapados, seus caras engraçados. E o crente ser o espalha-rodinha. Deus te chamou para ser um influenciador, não é com a ousadia, é com a simplicidade. E se você entender isso hoje, você vai voltar para a tua casa com uma expectativa de viver experiências com Deus que pastor nenhum vai te dar. Feche os teus olhos por um instante, querido. E quero fazer uma oração por você que talvez tenha vindo aqui pela primeira vez hoje. E talvez você olhe para si mesmo e fale assim: pastor, eu sou um pecador tão miserável. Eu faço tanta coisa errada. E não tenho orgulho do que eu faço, mas eu não consigo também me livrar. Eu preciso de Jesus, mas eu não sei se Ele me aceita. O Senhor, Ele não está aqui para fazer você se sentir um falso religioso. Ele quer mostrar para você que apesar de quem você é, Ele te ama. E se Ele te trouxe aqui, Ele quer te salvar. Basta que você confesse e você creia. E eu quero te ajudar nisso. Se você está aqui hoje e quer entregar a tua vida a Jesus e reconhecer, assim como eu, que você é um pecador e precisava do sacrifício dele na cruz, aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração e repete essa oração de todo o teu coração. Esquece quem está do teu lado, porque é isso entre você e Deus, é a oração mais importante da sua vida que você vai fazer agora. Diz assim: Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador e eu quero, nessa noite, me arrepender de todos os meus pecados. Mesmo aqueles que eu nem sabia que era pecado. Jesus, eu não quero mais uma religião. Eu quero te conhecer. Por isso, Espírito Santo, entra no meu coração. Me enche da tua presença. Porque mesmo que eu não saiba toda a Bíblia, que eu não saiba tudo sobre o Senhor, de alguma forma eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor morreu naquela cruz para pagar as minhas dívidas de pecado. Então, a partir de agora, Jesus, me salva. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Amém. Pai amado, eu te agradeço por essas orações simples e profundas que o Senhor está recebendo, Deus. Te agradeço, Espírito Santo, por ver de perto a profundidade, a força do teu amor. Que te conheçam a partir de agora, Senhor, como homem, como pastor, como interlocutor nenhum seria capaz de apresentar ao Senhor. Que te conheçam, Pai, da maneira como o Senhor se revela. E que esses próximos minutos já comecem a ser suficientes para eles começarem a receber do Senhor coisas que eles não saberiam explicar ou traduzir em palavras. Que a paz que excede o entendimento do homem enche esses corações. Que a esperança que foi embora, Senhor Deus, seja renovada. Que os pensamentos, Senhor Deus, comecem a ficar claros. Para que eles entendam que não tiveram uma experiência com alguém que os manipulou, mas com alguém que foi o Senhor que entrou no coração deles e trouxe clareza, Pai, e visitação da tua parte. Assim nós oramos te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A primeira sensação que você está tendo agora é uma sensação boa, é uma sensação de que você está respirando melhor, mas você não consegue explicar muito bem o que ela é. Mas é uma sensação de que parece que a esperança está voltando e que alguma coisa vai acontecer. E eu vou te dizer uma coisa, não é que alguma coisa vai acontecer, muita coisa vai acontecer. Só que Deus não vai criar você como um filho mimado, que à medida que você vai andando, abrindo mão de certas coisas, fala, nossa, eu vou te abençoar. Ele quer ter um relacionamento com você, para que você discerna que aquilo que ele resolver, ou aquilo que ele tirar, ou até as dores que você viver, ele está participando disso, e ele tem um propósito em relação a isso. Algumas das dores que você está vivendo hoje, foram o meio que Deus usou para te trazer para perto dele. Porque se tudo estivesse dando certo ao longo da tua vida, você ia ignorar a existência de Deus. E Deus vai te constranger e te mostrar que ele não quer deixar você pobre e miserável. Deus não tem problema com relação a recursos. Mas Deus também não vai ficar te prometendo te dar mundos e fundos. Para você imaginar que ele só se reflete em dinheiro, só se reflete em bênçãos, em coisas materiais. Isso é muito pouco. Ele quer te levar, querido, para um estado de plenitude enquanto você está vivendo aqui. E o lugar que ele vai te levar um dia para a eternidade, o ouro que tem tanto valor na terra, vai ser pavimento para você pisar. E mais do que isso, você vai ter algo lá que você não consegue comprar em lugar nenhum para ter. Você nunca vai experimentar em nenhum outro lugar aquilo que Deus reservou para você para a eternidade. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem ideia do que Deus preparou para você. Eu posso te falar uma coisa? Você pode nunca mais pisar nessa igreja. Mas se você a partir desse convite, começar a levar a tua intimidade com Deus a sério, onde você estiver, na tua casa, lendo a sua Bíblia todos os dias, orando ao Senhor todo dia, eu tenho plena certeza que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você fizer isso, mesmo que você nunca mais pise aqui, se você fizer isso e começar a levar Deus a sério na tua rotina de vida, fazer dele o participante de todas as decisões que você vai tomar, e a tua vida não mudar, me avisa que eu vou parar de pregar. Porque eu estou perdendo tempo aqui. Se você levar a tua intimidade com Deus a sério, e o Senhor não mudar a tua vida, às vezes tirando coisas, mas para te dar outras que você vai falar, eu não saberia pedir isso para Deus. Se não acontecer nada, me avisa, porque minha vida é uma mentira. E eu não estou aqui para fazer qualquer outra pessoa ser adepta de uma religião porque eu quero encher essa igreja. Eu não quero encher essa igreja, eu quero encher o céu. Eu quero povoar o céu. Entenda hoje que o Senhor marcou a tua vida. E um dos papéis de uma igreja é dar para você um ambiente de convívio, de relacionamento, de aprendizado da palavra, de oração, de conselho, de puxão de orelha quando você vacila também. Mas para você ter amigos, para você ter intimidade. Então, se você quiser, deixa o teu contato com o pessoal do Boas Vindas, que vai estar lá na saída da igreja, que é o único meio que a gente tem de dizer para você, ó, a gente está aqui para te servir. Eles vão mostrar para você onde toda quarta-feira tem reunião na casa de alguém que mora perto da tua casa, de acordo com o bairro que você mora. É só para isso, tá? Não se preocupa, ninguém vai pegar teu CPF, fazer crediário no seu nome, relaxa. Você está saindo com a tua carteira do bolso aí, fica tranquilo. Tudo que já te falaram sobre crente, você está vendo agora que era balela. Era só para você não vir aqui, não ouvir a palavra de Deus e não ser alimentado. E todo culto é igual, querido, não é hoje que você veio, tá? Todos os cultos são muito semelhantes. Então, ao final desse culto, deixa o teu contato com o pessoal lá, porque é o meio que a gente tem de dar essa assistência, de dar esse entendimento de portas abertas para você. Amém? Hoje é uma noite de ceia. E essa ceia simboliza o dia que Jesus foi traído. Nessa mesma noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele partiu o pão, deu graças, e ele falou, faça isso em memória de mim. Tem duas interpretações, partir o pão entre as pessoas, e comer o pão em memória de Jesus. E teoricamente são as duas coisas mesmo. E da mesma forma, ele fala, esse corpo, é o que eu entrego em favor de vocês. Faz isso em memória de mim, esse pão simboliza o meu corpo. E aí ele pega um cálice e ele fala, olha, esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês através do meu sangue. Toda vez que você comer esse pão e você beber esse cálice, você está anunciando a minha morte, você está falando o meu sacrifício, até que eu volte para buscar vocês. E aí o conselho que se dá em relação a esse momento é, examine esse homem, pois, a si mesmo. Quando falar de homem é a raça humana. Examine-se você, homem, mulher, a si mesmo. E diz, e assim, coma do pão e beba do cálice. O que isso significa? Se Deus só dissesse para você se examinar e não te desse essa ordem através da palavra, o que você ia fazer? Você não ia participar. Porque toda vez que eu me examino, eu chego à conclusão de que eu sou um pecador miserável. Eu não posso olhar para esse sacrifício e falar assim, eu mereço esse sacrifício. Eu olhar e falar, Jesus, eu não mereço que o Senhor tenha morrido por mim na cruz. Por isso que ele diz, examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Só que o importante é discernir o corpo, é entender esse momento. E não comer indignamente. E a palavra de Deus diz que todo aquele que come e bebe indignamente se torna réu do corpo. Querido, comer e beber indignamente é a forma indigna. E posso te falar uma coisa? Os crentes velhos estão mais perto de cometer o pecado, de comer isso aqui, esses elementos indignamente, do que você que talvez tenha pisado aqui pela primeira vez, entregou sua vida a Jesus. Porque talvez você respeite tanto esse momento que você fala, cara, eu posso mesmo participar? Você pode. Se você se examinar, entender que esse momento simboliza o sacrifício de Jesus na cruz, esse pão simboliza o corpo, o suco de uva simboliza o sangue, e você quer ter parte do corpo de Cristo, você pode participar. Agora, se você está aqui, é crente há 20, 30 anos, está tão acostumado com esse momento que fica nele meio singelo, meio indiferente, isso sim é participar de maneira indigna, porque você acha que você pode. Eu cheguei ao ponto de, na época que eu fui examinado pelo conselho de uma igreja de denominação que eu participava, de imaginar que eu podia tomar ceia porque o conselho me aprovou. Você começa a achar que você foi aprovado, quando na verdade não tem ninguém que consiga olhar para você e dizer, não, você está aprovado, a não ser o próprio Deus. E nem assim, nesse momento, você vai conseguir se sentir aprovado. Então não é o que os homens pensam sobre você. Não é o que a igreja deixa, não é o que o pastor deixa, é a consciência que você tem, que você não merece participar, que eu não mereço participar, eu não mereceria que Jesus tivesse morrido na cruz pelos meus pecados, eu não mereceria, porque eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não estou repetindo isso por autocomiseração, é a consciência de que o ser humano é pecador. Então se você se examinou, chegou à conclusão de que você precisava do sacrifício de Jesus, participa dele, amém? Pai, nós consagramos esses elementos a Ti, Senhor, como lembrança do Teu sacrifício, a lembrança de que esse pão simboliza o Teu corpo, e esse suco de uva simboliza o Teu sangue, Pai, para que assim possamos cear juntos, para que assim, Senhor Deus, possa haver unidade nesse corpo, em nome de Jesus. Pai, nós Te adoramos, Senhor Deus, Te pedimos perdão mais uma vez por pecados que a gente insiste em viver como se eles fossem melhores do que a Tua presença. E eu Te peço, Pai, que cada um de nós aqui possamos ter uma experiência viva contigo nessa hora. Não por causa da ingestão desse elemento, mas pela consciência do que o Teu sacrifício conquistou na cruz. Em memória de Ti, Senhor Deus, até que o Senhor volte para nos buscar. Bebamos todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz, dá um abraço que está do teu lado. Diga, eu te amo, Jesus. Aleluia!